Bom dia a todos. Em nome de Deus, damos por aberta a 26ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Para a leitura da Bíblia, Romanos 13, versículo de 1 a 7, da obediência às autoridades. Vereador José Clemente Correia.
Bom dia. Da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda a Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela trará a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que ele esteja sujeito não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagas tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Amém.
Dando seguimento, passamos à leitura da ata da reunião anterior, 25ª reunião ordinária, de 25/5/2017. Vereadora, primeira secretária, Josefina Soares.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros. Primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 25/2017. Aos 25 dias do mês de maio de 2017, às 9h45, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 25ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Fernando Tarragô, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, primeira secretária; Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; Elton Vinícius Nicolás da Rocha; Eric Lins Grilo; Mano Gás; Suzana Cardoso Alves e Wilson José Brites Borges. A hora estabelecida, o presidente e vereador José Fernando Tarragô, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13/02, solicitou a vereador Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Efésios 6, versículos de 1 a 4, o lar cristão, filhos e pais. Em prosseguimento, o presidente solicitou à primeira secretária que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada na íntegra, com a quiescência do plenário, e foi autorizada a antecipação da tribuna livre, conforme requerimento número 1/2017, protocolo 467/2017, do Movimento Sindical de Uruguaiana. Ocupou a tribuna o senhor Olíbio Estevão Nunes de Freitas, para apresentar posicionamento do movimento contrário às reformas trabalhistas e previdenciárias em curso no Congresso Nacional. Ato contínuo, o presidente solicitou à primeira secretária que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas indicações protocolizadas sobre os números 142, 143 e 144 de 2017. Foram aprovadas as moções protocolizadas sobre os números 475, 476, 477, 478, 485 e 486 de 2017. Foram apreciados em primeira discussão a projeto de resolução número 13/2017 da mesa diretora. Protocolo 163 de 2017, que dispõe sobre a regulamentação de uso de veículos oficiais da Câmara Municipal de Uruguaiana e da outras providências. B. Projeto de Resolução 7 de 2017, da Mesa Diretora, Protocolo número 318 de 2017, que cria a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uruguaiana e da outras providências. Foi encaminhada às comissões, a Comissão de Finanças e Orçamento, Balancete 1, de 2017, da Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2017, duas pastas. Foi encaminhado às comissões técnicas em regime de ordinário o projeto de lei ordinária 52, de 2017, do vereador Elton da Rocha, protocolo sobre o número 489, de 2017, que declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Transportes Internacionais, ABTI. Convites. Protocolo 474, 482, 483, de 2017. Expediente recebido do Executivo, ofício protocolizado sobre os números 445 e 481, perdão, de 2017. De diversos, ofício protocolizado sobre os números 480, 484 e 490 de 2017. Expediente expedido ao Executivo, Decreto Legislativo número 28 de 2017, em atenção ao requerimento 39 de 2017. Comunicações. Usaram o espaço das comunicações José Clemente, Suzana Cardoso Alves, Rafael da Silva Alves, Josefina Soares, Wilson Brites, Carlos Delgado, Fernando Tarragó e Eric Lins. Usou espaço das comunicações de líderes José Clemente, bancada do PSDB. O conteúdo de seus pronunciamentos encontra-se arquivado em áudio no setor de legislação e registros desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente e vereador José Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus às 11 horas e 56 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de la Vega Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 25 dias do mês de maio de 2017.
A ata está à disposição para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, passamos à votação. Aqueles que concordam com o teor da ata, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação ao contrário, a ata está aprovada. Passamos ao período da ordem do dia. Para a leitura dos requerimentos e indicações, vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Requerimento 40 de 2017, protocolo 507 de 2017, do vereador Mano Gás. Requer informações quanto ao contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal e o pronto atendimento da Santa Casa de Caridade.
Bom dia, presidente. Peço a palavra.
A palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas, vereadores, vereadoras. Bom dia, plenários que se encontram. Bom dia, pessoal que está acompanhando a live no Facebook. Esse meu requerimento vem pedir informações sobre o contrato celebrado entre o município e o pronto atendimento no ano de 2017, que foi realizado agora em março. Tendo em vista os fortes acontecimentos que vêm acontecendo no pronto-socorro, esse contrato, eu requeiro ele para que eu possa ver as cláusulas que constitui ele, para que possa, junto com meus colegas, poder cobrar uma posição do melhor atendimento para os nossos munícipes de Uruguaiana. Tendo em vista também, ressalto, o belíssimo trabalho que a Comissão de Serviços Municipais vem desempenhando já nessa fiscalização no pronto-socorro, também vai nos auxiliar a ver verdadeiramente o que o nosso morador da cidade de Uruguaiana possa ter um atendimento muito melhor. A gente está aqui para fazer um trabalho não em prol dos municípios, não em prol dos administradores, mas sim do nosso povo de Uruguaiana que necessita de um bom atendimento no pronto-socorro. Obrigado.
Não havendo mais quem queira se manifestar no requerimento 40 de 2017, passamos à leitura das indicações.
Indicação 145 de 2017, protocolo 500 de 2017, da vereadora Josefina Soares. Reposição de luminária completa na Coab 1. Indicação 146 de 2017, protocolo 501 de 2017, também da vereadora Josefina Soares, solicita guarda de trânsito na Escola de Educação Infantil Nossa Senhora de Lourdes. Indicação 147 de 2017, protocolo 502 de 2017, da vereadora Josefina Soares. Solicita que seja tapado um buraco, cratera, na rua Flores da Cunha. Peço a palavra, presidente.
Palavra, vereadora Josefina Soares.
Bom dia, presidente. Bom dia, os colegas vereadores, vereadoras, público presente, a imprensa. Eu queria falar da escolinha Nossa Senhora de Lourdes, né, doutor Maia, que o pessoal não tem respeito nenhum, não tem condições, porque, na verdade, nós temos um quebra-mola que vem de lá para cá, né? Mas, mesmo assim, na doutor Maia, o trânsito da doutor Maia é terrível. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas... Porque as faixas de segurança, o pessoal não respeita mais, não tem respeito. Então, as crianças estão saindo e têm que esperarem um tempo para que os carros diminuam a velocidade para que possam atravessar a rua com as crianças. E ali tudo é pequenininho, né? São crianças bem pequenas. Então, pedindo ao nosso prefeito que dê uma olhada lá para ver o que pode ser feito ali naquele local. Muito obrigada.
Palavra, vereador José Clemente Correia.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a vereadora Josefina aponta no seu requerimento que fundamentou a questão do trânsito, pedindo agentes de fiscalização de trânsito lá na frente da escola. E vejam só o que a vereadora relata. É um relato comum, cotidiano, de todos os educandários. E resume-se em quê? Aquele dia nós falávamos disso na questão do trânsito. Falta de educação do condutor. Por quê? As pessoas... elas parecem que todas querem ao mesmo tempo ocupar o mesmo lugar. Eles vão para os educandários, parece, no limite do tempo de deixar ou apanhar o seu filho frente a uma escola. E ali querem ocupar o espaço de forma indevida. Eles não querem caminhar 50 metros. As pessoas querem parar na frente da escola e ligar o alerta do carro como se fosse isso normal, ou certo, ou correto. E aí aguardar o filho que vai descer, que vai entrar. E lá na frente da maioria dessas escolas, houve uma preocupação nossa quando na secretaria, a grande maioria, eu vi depois o vereador Mano ou o Elton foi que pediu, a regulamentação de espaços para veículos de transporte escolar. A grande maioria tem. Eu até sugeri na época, senhores vereadores, um recuo na calçada, um recuo, com finalidade específica em determinados horários naquela regulamentação para que os veículos escolares possam ali estacionar. No recuo, ele entra para dentro daquela parte e não atrapalha o fluxo de veículos. Isso eu já sugeri, mas, lamentavelmente, como na administração pública se depende sempre da sequência de ações, nós dependemos, obviamente, da Secretaria de Obras para que execute essa atividade de entendimento do governo, seja ele qual for, para que aconteça esta possibilidade. Então, o que a gente nota, e tem notado muito, e não só nos educandários, é uma falta de conscientização, de consciência dos condutores, de que devem ocupar os espaços aqueles regulamentados. Se o estacionamento ali na frente é para veículos de transporte escolar, vai ser utilizado pelo transporte escolar. E... quando não for, nós devemos procurar o melhor lugar para estacionar. Eu vou garantir a parte da vereadora Josefina de terminar meu tempo. Mas o que se nota, e muito, e não só na frente das escolas, na frente de igrejas, em horários de cultos religiosos, enfim, é apenas falta de educação. E aí entra o agente com a parte repressiva, porque quando não se ouve, tem que autuar. E quando se autua, as pessoas reclamam. Lembrando que autuações com 20 pontos num lapso de 12 meses, o condutor perde sua carteira de habilitação. Concediu a parte antes a vereadora Josefina. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereadora. Só para complementar a palavra da Vossa Excelência, os assuntos, que não é só ali no, na escolinha Não é só nas escolinhas, e sim no Instituto Laura Vicunha, tu não consegue passar, porque os carros ficam estacionados em mão dupla e com alerta, esperando os filhos que saem dali. Não é só ali, tem o Horto, tem vários colégios que nós já passamos e verificamos isso aí. Então, a dificuldade, como o vereador disse, eles não querem estacionar um pouco longe e pegar seus filhos, querem pegar na porta do colégio, né? Então, se torna difícil esse tipo de coisa. Muito obrigada.
A palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário. Vereador Clemente, o pedido, né, aquele referido que a gente até comentou com o secretário Irani quando esteve nessa casa, foi referente a todas as escolas do município terem uma faixa de embarque e desembarque na frente, não só para o transporte escolar, mas sim para todos os veículos. Que a gente tenha uma delimitação, por isso mesmo que a vereadora Josefina citou, pela questão da fila dupla que sempre tem na frente das escolas, onde a gente passar em horário de entrada ou de saída, a gente vê essa fila dupla. Então, o meu pedido naquela indicação foi que a gente consiga colocar a faixa de embarque e desembarque em torno de 20 metros na frente de cada escola. Para que nesses horários o pessoal não estacione naqueles locais, e não só para o transporte escolar, mas sim para esses pais que muitas vezes só deixam seus filhos, né, e não descem dos carros. Claro, a gente sabe que aqueles que estacionam, como o vereador citou, tem que caminhar 50 metros, tem que caminhar um pouquinho mais, mas aqueles que não estacionam e que hoje fazem fila dupla, quando não tem um agente de trânsito, quando tem a gente sabe que funciona, mas quando não tem, é a fila dupla. Então, que isso seja regulamentado na frente das escolas. Obrigado.
Não havendo mais quem queira se manifestar, passamos à leitura da indicação seguinte.
Indicação 148 de 2017, protocolo 508 de 2017, vereador Mano Gás. Retirada de lixo e fiscalização quanto ao descarte de lixo na rua Aleixo Vulô. Também do vereador Mano Gás. Indicação 149 de 2017, protocolo 509. É que tem um zero no meio. Vereador Mano Gás. Troca de luminária na rua Feliciano Ribeiro. Indicação 150 de 2017, protocolo 510 de 2017. Vereador Eric Lins, Elton da Rocha e Suzana Alves. Mano Gás. Carlos Delgado, José Clemente, Zulma, Sinelo, Wilson Brits e Rafael. Só falta eu. Só faltou eu, então. Encaminha a indicação de alteração no estatuto para regulamentar a licença para adaptação à família nos casos de adoção.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Eric Lins.
Bom dia, colegas. Bom dia, auditório. Bom dia, ouvintes. Do Facebook. Nós estamos fazendo um trabalho de readequação da legislação municipal, tá? Tentando colocar as matérias nos seus devidos lugares. Algumas estavam em diplomas muito rígidos e que não eram exatamente os mais corretos. Dentre essas matérias, é a matéria da licença para adaptação familiar. O que é essa licença para adaptação à família? Tá? É quando um servidor público adota uma criança, né? Qual é a regra que se tem hoje? Tá? Hoje a regra está dentro da lei orgânica, é regra de licença de até 120 dias, e só para crianças muito novinhas, até 3 anos, não é isso? Né? O que acontece? Quando um servidor hoje ele adota uma criança de até 3 anos, ele tem 120 dias para se adaptar. E de acordo com os vereadores todos, nós assinamos, né? A vereadora Josefina só não está aqui porque ela não estava presente no dia da discussão, eu acho que ela estava num atendimento específico. Nós chegamos à conclusão seguinte, né? A adoção ela é tão importante, ela merece ser tão incentivada, que nós resolvemos aumentar esse número de 120 para 180 dias. Em especial, porque muitas vezes nós temos as crianças que são de difícil adoção. E as crianças de difícil adoção, são especialmente aquelas que têm muitos irmãos, ou então são mais velhas. Então não faz sentido a gente limitar até só as crianças mais novinhas, porque as que realmente precisam de um incentivo maior são as mais velhas. Portanto, se um servidor quiser adotar uma criança de 12 anos, de 15 anos, de 17 anos, por que não? E outra coisa, se ele quiser adotar, ele tem que receber um incentivo adequado, especialmente se for mais velho, o tempo necessário para que aquele jovem, aquela criança, se adapte à família, pode ser um pouco maior. E é isso que nós queremos colocar dentro do Estatuto dos Servidores Municipais, que isso vai favorecer a adoção aqui na nossa cidade de Uruguaiana, em especial pelos servidores municipais. Então, essa é a nossa ideia, né, e esperamos que isso possa tramitar com velocidade e com presteza. Esperamos que o prefeito aceite e acate essa nossa sugestão. Muito obrigado.
Não havendo quem queira usar a palavra...
Eu gostaria de solicitar também...
Vereadora Eric Lins.
Eu tenho um requerimento verbal, na verdade são dois. O segundo eu já solicitei ao vereador Rafael, que gentilmente cedeu a bancada, ao líder da bancada do PMDB. Bem, meus amigos, a primeira requerimento, né, eu gostaria de fazer, é um requerimento administrativo, tá? Nós temos recebido diversas informações sobre a região do Colégio Roberval, que tem sofrido algumas invasões, e também temos recebido informações de que a entrada e a saída, especialmente à noite, tem sido sensivelmente perigosa, tem tido algumas ocorrências no local. Portanto, nós gostaríamos de requerer à administração, né, que insira agentes fiscalizadores, agentes de proteção, que podem ser da própria RUMU, naquele local, e identificar como isso está funcionando, seja de uma forma para coibir os meliantes, né, para que eles não tenham essa sensação de impunidade, seja para identificar realmente e conseguir prender esses indivíduos. Né. Cidadãos em conflito com a lei, como o vereador Clemente colocou. Né. Eu acho que nós precisamos, identificando um problema que está crônico, perdão, que está agudo, um problema agudo na escola no Roberval, que a administração coloque os seus agentes lá, né, por um tempo que eu não sei qual vai ser, mas que gere a proteção necessária aos alunos e àqueles que lá trabalham. Esse é o primeiro requerimento. Passando ao segundo requerimento, faço meu próprio nome, é uma moção de repúdio e um pedido de providências também à administração. Tá. A moção de repúdio não é a administração, tá, mas está sendo encaminhada a ela junto com o pedido de providências. E eu peço licença para lê-la. Veja bem, eu proponho por mim e peço diretamente o apoio de todos os vereadores aqui, porque é uma questão que envolve a própria atividade parlamentar. Então eu começo. Que os vereadores abaixo assinados vêm respeitosamente, nos termos do artigo 157 do regimento interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de repúdio e pedido de providências ao Poder Executivo, com o seguinte teor: que esse poder tome providências para que os responsáveis pelo contrato de exploração da floresta pública municipal expliquem sobre as ameaças e coações feitas à vereadora Suzana Alves, após ter se manifestado pela investigação do uso que está sendo dado e eventuais irregularidades no negócio efetuado com o horto municipal. A princípio, as pessoas teriam se identificado como integrantes da administração da empresa que explora a floresta, e um deles se chamaria Ricardo. Sendo identificados elementos de crime, sejam tais elementos encaminhados ao Ministério Público. E justifico: a vereadora Suzana Alves foi visitada em sua residência por algumas pessoas que lhe fizeram ameaças veladas. Tal intervenção no Poder Legislativo e na atuação parlamentar é, além de absurda, imoral e inadmissível, um atentado à dignidade da função pública e à confiança depositada pelos milhares de eleitores uruguaianenses nestes seus representantes. Entendemos que o Poder Executivo, por ser vínculo direto destas pessoas com a administração e a floresta pública, deve assumir a frente dessa situação, exigindo explicação e apurando os ilícitos eventualmente cometidos. Eu acho que nós, como vereadores, uma vez que A vereadora Suzana, no exercício da sua função de parlamentar, da função fiscalizadora, foi, de alguma forma, ameaçada, inibida ou coibida, e que qualquer atividade contrária a esse parlamento deve ser, de forma intensa, reprimida. E eu acho que todos nós devemos nos unir para defender a nossa colega, tá, e defender, sobretudo, a autoridade desta casa. E por isso que eu deixei em aberto para que todos os que concordem assinem junto tanto esta moção quanto esse pedido de providências.
Peço a palavra, presidente.
O vereador Cabrito
pediu. Com a palavra, o vereador José Clemente Corrêa.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereador Eric Lins, a redação, inclusive, da sua moção, muito bem elaborada e muito bem esclarecedora, esclarece muito bem o assunto, que é de extrema gravidade. A vereadora Suzana, quando, do momento do fato, me comunicou, me pedindo alguma orientação, e sendo útil, sempre estarei à disposição, de imediato orientei ela que fosse fazer um registro, uma ocorrência policial, do fato que ali estava acontecendo, por ser um fato grave. Parece não o desconhecimento destas pessoas que estão executando esse trabalho na floresta é tão grande que acredito que eles desconhecem, inclusive, as nossas atividades enquanto parlamentares. Me falava aqui o vereador Rafael Alves, e eu vou convidá-los, todos que quiserem, mas especialmente a comissão nossa de serviços municipais, e nós vamos lá, em loco, todos nós, juntos, verificar o que realmente está acontecendo naquele local. Nós vamos ver o melhor horário e vamos lá nos certificar para ver o que está acontecendo. Nós temos meios, eu tenho meios de ver também, de cima, vou pedir para um colega nosso que tem um meio, ele vai fazer um registro fotográfico de cima daquele local para nos encaminhar aqui, para a gente ver a dimensão e o que é que realmente, na proporção da autorização, o que está acontecendo, porque esta é a informação. E quanto a estas pessoas que lá estão explorando em razão de um contrato que tem com o município, eu acredito que eles devem se limitar, né, a fazer aquilo que está definido no contrato. Jamais o que foi feito ir na casa da vereadora Suzana e ter ameaçado ela lá. Eu gostaria até que eles tivessem ido na minha casa, vereador. Não que fosse, mas na hora eu ia tomar uma providência com eles. Porque as pessoas parecem, neste caso, que se aproveitam, né, da fragilidade, inclusive, de uma mulher, e aí ficou mais grave ainda essa situação, porque se aproveitando da fragilidade de uma mulher, dois barbados, dois marmanjos, né, vão na casa de uma pessoa na noite, porque a senhora relatou que era na noite, fazer ameaças. Tomadas providências, a vereadora já registrou, e agora o vereador Eric encaminha essa moção em nome de todos nós, mas de sua autoria, nós também vamos todos juntos, ali acompanhando, inclusive, no local, nos certificar, porque isso é dever funcional nosso, e nós assim não vamos nos eximir e vamos fazer. Muito obrigado.
Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Zulma Cinello.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Bom dia ao plenário. Vereador Eric Lins, primeiramente quero lhe parabenizar por esse pedido, né? E acredito que tenha todo o apoio de todos nós, vereadores, numa questão que tratamos de ameaça. E antes de tudo, antes de sermos vereadores, eu considero a vereadora Suzana uma amiga. E teremos que tomar todas as providências cabíveis, né? E irmos até os órgãos competentes para que sejam feitas as manifestações que sejam necessárias nesse caso. Seja polícia, Ministério Público, seja o que for. E quanto ao contrato que a vereadora sugeriu, nós lemos esse contrato, vereadora. E existem cláusulas ali que são exorbitantes, acredito, ou que estejam mal colocadas, né? Então, eu deixo aqui o meu apoio para a vereadora e acredito que todos nós estamos de acordo de não deixar isso passar impune. Muito obrigada.
Com a palavra, a vereadora Manu Gás.
Bom dia a todos novamente. Quero cumprimentar o vereador Eric Lins por essa moção de repúdio e dizer para quem está escutando essa live, isso que aconteceu não é um fato isolado. Isso aí provavelmente poderá acontecer várias vezes em nossa Uruguaiana. Mas quero deixar bem claro para todos vocês que estão acompanhando que essa legislatura vai ser uma legislatura que vai marcar essa cidade de Uruguaiana. A gente não terá medo de representar a nossa Uruguaiana, que a gente está aqui para fazer valer os direitos de vocês. E pode contar conosco que a gente vai estar firme e forte à disposição de todos os uruguaianenses.
Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, o público que nos acompanha. Parabenizo também o vereador Eric pela moção de repúdio. Eu já havia me manifestado nessa tribuna dessa casa, me solidarizando com a vereadora Suzana, pois também entendo que essa casa deve se manifestar, não deve deixar passar impune essa tentativa de essa intimidação, né? E vamos sim, vereador Clemente, vereador Rafael, estamos à disposição para irmos lá na floresta. E eu acho que, como eu manifestei na tribuna, eu acho que depois dessa intimidação, a gente tem que abrir mais ainda os olhos, a gente tem que se debruçar nesse contrato e a gente tem que se ater ainda mais para o que está acontecendo. Se eles tivessem certeza de que fizeram tudo na legalidade, eles não teriam por que procurar essa vereadora após o horário do expediente na sua casa e ainda tentá-la intimidar. Então, ontem foi com ela, amanhã pode ser com qualquer um de nós. Eu acho que nesse momento nós temos que deixar as diferenças ideológicas, as diferenças partidárias de lado e temos que nos unir, unir essa casa em prol dessa vereadora. Obrigado.
Vereador Elton da Rocha, para a manifestação.
Bom, também quero parabenizar o vereador Eric pela moção. Já tinha me colocado à disposição da vereadora Suzana e acredito que todos nós somos solidários à senhora e com certeza vamos estar juntos. Eu acho que isso tem feito muito a diferença, essa união entre os vereadores, que nem o Mano citou na questão do requerimento dele do contrato do pronto-socorro hoje, que a gente fiscalizou, e eu acho que todos os vereadores também participaram. Eu acho que essa união tem nos fortalecido, e nesse caso específico, vereadora, a gente vai demonstrar essa união porque vai ter muitos casos como esse. A gente vai sim mexer em muita coisa e a gente precisa ter o apoio de todos, e se a gente estiver unidos, a gente vai com certeza fazer a diferença. Obrigado.
Eu consulto a vereadora Suzana se no requerimento feito anteriormente ao acontecido, a senhora teria pedido a cópia do contrato para a prefeitura e não chegou a essa casa ainda. Já chegou. Seria bom assim que passasse para todos os vereadores para terem conhecimento, né, para tomar as providências. Não havendo... Com a palavra, a vereadora Suzana.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos que estão assistindo. Eu só tenho que agradecer a todos os meus colegas. Muito obrigada pelo apoio. É muito bom contar com vocês. A gente se sente bem mais forte. E, com certeza, nós não vamos nos calar e nem nos intimidar. Se tivermos que buscar apoio de outras pessoas... queremos explicações. Eu só pedi uma explicação e hoje eu sei que todos vocês querem a mesma explicação. E as pessoas que votaram em nós merecem essas explicações, e nós temos que correr atrás das explicações. E não é a primeira e nem vai ser a última. Nós vamos fazer a diferença. Nós vamos correr atrás das explicações. Se o povo quer... A gente corre atrás. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Rafael Alves.
Senhores vereadores, vereadoras, acredito ser importante, além da visita na floresta do município, entre hoje e amanhã, convidar a empresa para estar aqui conosco na quarta-feira na reunião da Comissão de Serviços Municipais. Muito importante. E da mesma forma, esta casa autorizar a contratação de técnicos do setor agropecuário, como por exemplo o engenheiro agrônomo, se não a contratação, o convite, eu prefiro a contratação. Porque o convite ao CREA não tem, ao meu ver, não teria o mesmo peso. Porque eu não sei quem são os engenheiros agrônomos que assinam o laudo realizado pela prefeitura. Concedo uma parte à vereadora Suzana.
Meu colega, o prefeito já demonstrou interesse e disse que ele parece que contratou uma pessoa, uma firma, não sei. Parece que tem uma pessoa já fazendo algo parecido. Um levantamento, parece que já estão estudando a mata lá para ver como é que vai ficar a situação. Eles estão revendo. Foi essa a resposta que ele me deu. E aí eu estou esperando por ele para ver o que ele vai fazer, vai revisar o contrato, porque, na verdade, eu só pedi para rever o que está acontecendo por causa do rebrote mesmo, que está terminando com a floresta, né? Então, parece que ele já está tomando as providências. Eu estou esperando para ver o que ele vai me dizer, se nosso pedido tem fundamento, se não tem fundamento, né? A meu ver, tem, né? Inclusive, eu levei as fotos feitas de cima, né, do desmatamento. Obrigada.
Eu acho que não dá para esperar. Essa informação eu passei para o prefeito com a cópia do contrato em janeiro. Eu passei a todos os senhores que me escutam aqui, vereadores, em março, no seu gabinete. A senhora fez um protocolo aqui já faz um mês. Foram na sua casa e lhe ameaçaram ou lhe intimidaram. Eu acho que essa casa é o poder legislativo de Uruguaiana. Aliás, não acho que tenho convicção, vereadora Suzana. Então, ao meu ver, esta casa tem que tomar a iniciativa. A análise técnica de engenheiro agrônomo tem que ser conduzida por nós, vereadores. Na minha opinião, senhores. Na minha opinião. Então fica a minha sugestão já ao presidente que me escuta nesse momento, o vereador Fernando Tarragô, ao presidente da Comissão de Serviços Municipais, que seja a convite ou pago por esta casa uma análise de engenheiro agrônomos da referida área. Porque nós sabemos que o valor, já fizemos aqui, vereadora, esta casa, quando da análise do plano diretor, nós contratamos um engenheiro civil para auxiliar a parte técnica desses vereadores, que aqui não somos engenheiros elétricos, nem engenheiros civis, nem veterinários, nem agrônomos, nem médicos, apesar de termos um aqui conosco. É a minha opinião. Então, mesmo sabendo que o valor apresentado para nós, através do laudo do executivo, era um, o valor pago foi outro, e o valor previsto, mesmo sem aderir tecnologia à madeira na venda, o que potencializa o valor, mesmo sem aderir à tecnologia, o valor dela é extremamente superior. Por isso que a senhora foi ameaçada, vereadora Suzana. Simplesmente por isso. Obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Consulto os senhores vereadores. Com a palavra. Não, consulto por causa da proposição do vereador Rafael, que eu acho que nós estamos encaminhando uma moção de repúdio e, ao mesmo tempo, convidá-los para vir a essa casa. Eu acredito que é uma coisa incongruente. Não está bem isso aí, entende? Ou se nós já estamos fazendo essa moção com a concordância de todos, eu acho que cabe à prefeitura chamá-los, mas nós convidá-los para vir aqui não cabe, entende? Fica muito ruim. Eles não virão, né? E nós ficaríamos assim, não é, de uma maneira meia... Eu acho que não cabe, por isso que eu queria colocar os senhores vereadores, não é uma coisa, um pensamento meu, mas sim um pensamento de todos nesse sentido. Né? Se nós estamos mandando a moção de repúdio, é uma moção de repúdio. Nós não vamos convidá-los para vir aqui conversar com eles. Nós
peço a palavra, gente.
Né?
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, a nossa comunidade uruguaiana, quero me somar com a preocupação da vereadora Suzana e com a moção de repúdio que o vereador Eric Lins solicitou, ao qual eu assinei. O vereador não pode se intimidar perante essas ações. Nós estamos aqui representando a nossa sociedade, representando a nossa comunidade. E todas as atitudes que a gente tomar aqui nessa casa, a gente tem que ter o respaldo, principalmente dos nossos companheiros vereadores e também do executivo e dos órgãos a que competem essa proteção. Vereadora, não podemos ter medo jamais de quando a gente está trabalhando certo, quando a gente está buscando as coisas corretas. E Vossa Excelência está de parabéns. E os vereadores, quando fazem esses questionamentos dentro do que ocorre no município, ou coisas que já ocorreram, e a gente quer saber, é para ter o entendimento, ter o conhecimento do que aconteceu e do que está acontecendo, e o que pode vir a acontecer, ou dando frutos, ou sendo negativo para a nossa comunidade. Referente, vereador, a... Posso seguir na questão da vinda deles aqui, dessa convocação? Então, se a gente já está mandando, eu concordo com Vossa Excelência, está mandando uma moção de repúdio, nós poderíamos ouvir, então, a parte do executivo qual é as medidas que eles tomaram referente a esse assunto. Obrigado.
Excede uma parte, vereador.
Tem uma parte, vereador, até porque eu tenho tempo. Duas a parte, uma para o vereador Rafael e outra para o vereador. Obrigado.
Bom, referente a esse assunto, eu acredito que o contrato ele foi feito entre Santa Casa e entre a empresa. Não foi a dação? A dação não foi para a Santa Casa? Bom, então daí seria o executivo primeiro a nos explicar a questão do contrato, para depois, então, se a comissão entender assim, chamar as pessoas da empresa. Eu acho que a comissão pode pedir, então, a questão do executivo antes, para depois pedir a questão da empresa.
Estou, nesse momento, também conversando com pessoas da Secretaria de Meio Ambiente, que me instruem aqui e sugerem que deveria haver a contratação de um laudo de um engenheiro florestal. Mas eu me posiciono favorável à opinião dos colegas, respeitando a opinião do Fernando Tarragó, que sugere, através do vereador Wilson Brites, o convite ao executivo. Mas não, Tarragó, em função da moção de repúdio. Porque a moção de repúdio, ela não é a quem assinou o contrato. Ela é a figura da empresa. Porque quem foi na casa da sua vereadora Suzana não foram os proprietários. Foi dois capangas que foram lá. Não sei. A senhora acha que foi o proprietário lá, então? Não, aí a coisa fica mais... Meu Deus. Então...
Ele falou que era proprietário, inclusive ele disse que ele estava passando por ali, que ele nem... Que aquele dia... Ele tinha vindo, não sei de Roraima, de não sei de onde lá, e ele estava passando, passadinha lá em casa.
Muito bem, muito bem. Então, finalizando, a sua sugestão, vereador Wilson Brites, eu me posiciono favorável à sua, retiro então a chamada, presidente, da vinda da empresa aqui, num primeiro momento, e chamamos então o Poder Executivo para nos auxiliar nessa questão.
Tá bem, vereador. Para que a gente saiba o que o executivo, qual foi as providências primeiras que o executivo tomou ou vai tomar também nos próximos dias. Obrigado.
Só consulto se a comissão de serviços vai fazer o convite ao executivo ou nós fizemos através da presidência? Fica então este convite para a comissão fazer. Então, damos continuidade à leitura das moções.
Moção 59 de 2017, protocolo 494 de 2017, do vereador Carlos Delgado. Moção de congratulações ao Partido Progressista PP pela eleição do novo diretório municipal. Moção 60 de 2017, protocolo 496 de 2017, do vereador Wilson Brites. Moção ao Rotary Clube de Uruguaiana Cruzeiro do Sul, pela parceria com o Executivo para a reforma nas capelas velatórias.
Palavra, vereador, presidente.
Palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu fiz essa moção de agradecimento ao Rotary Clube Cruzeiro do Sul, pelo interesse que eles mostraram e tiveram de fazerem as reformas das capelas velatórias lá no cemitério, que ficam na frente, de colocarem mais uma sala, mais uma cozinha e um banheiro. Uma sala para que as pessoas permaneçam lá quando forem velar seus entes queridos, até porque é um lugar longe, afastado, até para passarem a noite, né? Passarem a noite, então as pessoas vão se revezando ali no sei lá, cada um escolhe o jeito de velar seus entes queridos. Mas, então eu fico muito agradecido a esta atitude do Rota, e que ouviram a nossa solicitação, e através dessa casa, que todos os vereadores aprovaram a nossa indicação, então todos sintam-se também de parabéns, e que a gente dê prosseguimento a esse pedido, dê prosseguimento tanto ao executivo quanto a essa entidade. Então eu não poderia deixar de fazer essa moção, né, de agradecimento, para que também outras entidades, outros grupos das forças vivas do nosso município venham a participar assim das coisas pertinentes e das necessidades que a nossa comunidade carente tem. Muito obrigado.
Damos continuidade à leitura das moções.
Moção 61 de 2017, protocolo 497 de 2017, do vereador Rafael Alves. Moção de congratulações pelo aniversário da escola Moacir Ramos Martins. Moção 62 de 2017, protocolo 498 de 2017, do vereador Rafael Alves. Moção de congratulações pelo aniversário da escola municipal Casinha da Emília. Moção 63, protocolo 503, do vereador Rafael. Moção de congratulações às rádios, jornais e TVs pela passagem do Dia da Imprensa.
Os requerimentos, as indicações e as moções lidas nesta manhã estão em votação. Aqueles que concordam com todas as moções, requerimentos e indicações apresentados, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação ao contrário, os requerimentos, as indicações e as moções estão aprovadas. Passamos à segunda discussão e votação do projeto de resolução 3 de 2017, protocolo 163 de 2017, da mesa diretora. Dispõe sobre a regulamentação de uso de veículos oficiais da Câmara Municipal de Uruguaiana e da outras providências. Os pareceres foram lidos na reunião anterior. Consulto aos senhores vereadores a necessidade da leitura novamente. Não havendo concordância de que não haja a leitura, passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à votação. Aqueles que concordam, permanecem como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto de resolução 13/2017, protocolo 163/2017, da mesa diretora, está aprovado. Projeto de resolução 7 de 2017, protocolo 318 de 2017 da mesa diretora. Projeto de resolução cria a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uruguaiana, CMU. Determina seus objetivos, sua estrutura organizacional e dá outras providências. Consulto aos senhores vereadores, que foi lido os pareceres na reunião anterior, a necessidade da leitura dos pareceres novamente. Não havendo concordância dos senhores vereadores, passamos então ao período de discussão. Eu passo os trabalhos ao vereador Rafael Alves para fazer uma explanação sobre a escola legislativa.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando Tarragô.
Meus nobres pares, o presente projeto de resolução busca a criação da escola legislativa da Câmara Municipal de Uruguaiana, que atuará basicamente em três áreas distintas. Primeiro, a área de capacitação interna, destinada a vereadores, servidores e estagiários, tendo como principal objetivo oferecer suporte conceitual e treinamento para elaboração de leis, ampliar a formação em assuntos de interesse da Câmara Municipal e fornecer treinamento e adaptação dos servidores em estágio probatório. Segundo, na área de formação de cidadania, destinada a promover a aproximação e a integração do Poder Legislativo com a comunidade. Seus principais objetivos são propiciar que a comunidade tenha conhecimento do funcionamento do Legislativo e da tramitação dos processos por meio de programas de ensino e potencializar o debate político de temas de interesse da municipalidade. Terceiro, área de desenvolvimento institucional, cultural e integração e pesquisa, destinada à promoção da entidade. Tem como principais objetivos estimular a pesquisa acadêmica voltada às atividades desenvolvidas pela CMU e promover atividades educativas, artísticas, culturais e esportivas com vistas à promoção da valorização dos servidores e da melhoria do clima organizacional. Estas ações buscam melhorar a qualidade dos serviços inerentes a essa Casa Legislativa e promover a formação de cidadania para o desenvolvimento do senso crítico e político e para a divulgação do papel da Câmara Municipal e do vereador aos cidadãos uruguaianenses. Dentro das organizações públicas, o resultado social são alcançados por meio de desburocratização, promovendo ganhos na eficiência e na agilidade. Com a criação da escola legislativa, estaremos proporcionando a qualificação constante para aprimorar o suporte de alto nível necessário ao desenvolvimento das funções legislativas e, com isso, termos ganho na qualidade da vida e na prestação do atendimento à nossa comunidade. É importante salientar que a criação da escola legislativa não é um fato isolado da Câmara Municipal de Uruguaiana. A primeira escola surgiu em 1992 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em 1997, criou-se o Centro de Formação da Câmara dos Deputados e, no mesmo ano, o Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal. Em 2006, todas as Assembleias Legislativas já haviam criado suas escolas legislativas. Hoje, são mais de 150 escolas em todo o país. Além das assembleias e câmaras de vereadores, os tribunais de contas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal também criaram as escolas superiores de gestão. Por fim, esse espaço de aprendizado e troca de conhecimento servirá como instrumento para estreitar os laços entre o legislativo e a sociedade, tornando esta casa mais conhecida e mais valorizada. Dessa forma, esperamos contar com a compreensão dos nobres pares e, por conseguinte, solicitamos o apoio na aprovação desse projeto de resolução. Esse era o esclarecimento que queríamos dar, o porquê que estamos criando em Uruguaiana a escola legislativa.
A palavra passo a condução ao vereador presidente Fernando Tarragó.
Assumo os trabalhos, não havendo quem queira mais discutir o projeto. Vereadora Zulma Cinello.
Bom dia, presidente, mais uma vez, nobres colegas, vereadores e vereadoras, ao nosso plenário, que hoje está repleto de celebridades aqui, professora Michelena, professora Gonçalina, nosso amigo Silas. Vereador Fernando Tarragó, eu estou protocolando hoje um projeto de lei, tá, que seja esse nome dessa escola de Dr. Homero Tarragó, sendo ele o vereador que mais tempo exerceu a presidência nessa Câmara. Ele teve 6 anos e é de sua sabedoria, né? Empenhou-se no prosseguimento do ensino municipal das escolas dos grupos escolares Rui Barbosa, Escola Coronel Gabriel Rodrigues Portugal, na Charqueada Oeste. Homero Tarragó foi um prefeito humanista de bondade ímpar para com seus funcionários, tanto que convidava a todos em suas festas de aniversário. Então, ele foi um prefeito muito popular, muito amado. Então, essa seria a minha sugestão. Tá? Eu estou protocolando hoje um projeto de lei com o nome do Dr. Homero Tarragó.
Eu agradeço, não sabia do encaminhamento da vereadora Zulma Cinello. Fico emocionado e agradeço a lembrança do nome do meu pai. Passamos, então, ao
Encaminhamento de votação.
Encaminhamento de votação. Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, quero parabenizar a criação dessa escola de aprendizado aqui nesta casa e dizer que fico contente e feliz no momento que faço parte dessas mudanças que vêm acontecendo nos legislativos, não só aqui da nossa cidade, mas também em outros legislativos do nosso estado. E é de muita importância, sim, porque nós teremos o conhecimento aqui mesmo. Não precisaremos ir muito longe, né? O conhecimento vai estar aqui à nossa disposição, ao qual nós podemos trazer câmaras e representações de todo o estado para fazermos congresso, para passarmos a ele o nosso conhecimento que nós estaremos tomando aqui nessa casa. Poderemos, através disso, fomentar o nosso comércio, a nossa rede hoteleira, né, e levarmos o nome do nosso município a todos os outros municípios que, de uma forma ou de outra, farão parte dessas reuniões de aprendizado. E como, desde o início, aqui nessa casa já foram tomadas medidas de mudança, eu parabenizo o vereador presidente com essa mudança e devemos fazer muito mais, ajustar a nossa casa para que nós sejamos exemplo do Rio Grande do Sul e de outras câmaras de vereadores. Obrigado.
Não havendo mais quem queira fazer encaminhamento de votação, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam com o projeto de resolução em pauta, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto está aprovado. Eu quero agradecer aos colegas vereadores e também aos funcionários da Câmara, né, principalmente ao Ricardo Simas, que bastante trabalhou elaborando esse projeto, e as suas colegas, né, que muito se esforçaram para que isso acontecesse. Acredito que a politização da nossa cidade hoje começa a dar um passo em frente para que nós sejamos mais politizados, principalmente em relação ao nosso legislativo, né, com o relacionamento da nossa comunidade. Muito obrigado. Passamos à matéria do expediente. Leitura da vereadora Josefina Soares. Eu passo os trabalhos da casa ao vereador Rafael Alves. Preciso me retirar para os assinaturas.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra segue com a vereadora secretária Josefina Soares.
será encaminhada às comissões técnicas da Casa em regime ordinário, projeto de lei ordinária 53 de 2017, protocolo 506 de 2017, da vereadora Suzana Alves. Altera artigo 1º e parágrafo único da lei 2.182 de 1990, determina percentuais de casas populares a ser construído no interior do município.
Está com a palavra a vereadora Suzana Alves.
Bom, esse projeto de lei é de 1990, do então vereador Adalberto Silva. E, na época, o prefeito era o Caruso, Antônio Augusto Brasil Caruso. Então, eu acho assim, de extrema importância esse projeto, porque ele estava guardado. E nós, lá do interior, precisamos de casa. É. E já que esse projeto foi criado, nós temos que pôr ele em prática, né? Se tiver mais, se vier verbas para criação de novas casas populares, nós do interior queremos a nossa parte. Tá? Eu quero agradecer ao então vereador Adalberto Silva, que criou esse projeto, e quero dar continuidade a ele. Quero que ele se faça presente lá no interior. Muito obrigada.
Segue a leitura, vereadora Josefina Soares.
Convites. Protocolo 492 de 2017 da Prefeitura Municipal. Convida para a inauguração das novas instalações da Escola Municipal José Francisco Pereira da Silva, dia 29/5, às 9 horas. Protocolo 493 de 2017, Academia Uruguaiense de Letras. Convida para a cerimônia de posse da diretoria biênio 2017 a 2018, dia 1º de junho, às 19 horas, na Biblioteca Pública Municipal. Protocolo 499 de 2017-22, 22º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, convida para atividades alusivas ao Dia da Artilharia, dia 14/6, às 10 horas e 30 minutos. Protocolo 505 de 2017, Assembleia Legislativa convida para debate Democratizar a Democracia, dia 1º/6, às 18 horas e 30 minutos, em Porto Alegre.
Os convites estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados. Sequência nas correspondências.
Correspondências recebidas de diversos. Protocolo 504 de 2017, Receita Estadual do Rio Grande do Sul, encaminha relatório de atividade de 2016. Correspondência recebida do Executivo, ofício número 141, protocolo 479 de 2017, responde ofício. Ofícios informando providência adotada na relação aos pedidos do vereador Rafael Alves. Indicação 131, estacionamento oblíquo. Indicação 134, operação tapa-buracos. Vereador Mano Gás, indicação 129, iluminação. Indicação 130, poda de árvore. Indicação 132, iluminação e indicação 133, aparelhos de ginástica no bairro União das Vilas. Vereador Elton da Rocha, indicação 95, estacionamento de ônibus frente ao Jardim de Infância Domingos José de Almeida. Vereador Wilson Brites, requerimento 26, aplicação dos valores recebidos da taxa de iluminação pública. Ofício 31 de 2017, CEPLAN, protocolo 495 de 2017, encaminha relatório de avaliação de metas fiscais relativo ao primeiro quadrimestre de 2017. Correspondências expedidas de diversos, expedidos os ofícios sobre os números 206 a 211 de 2017. Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos os ofícios sobre os números 186 a 191 de 2017 e autógrafos número 35 a 39 de 2017. Período das comunicações.
Obrigado, vereadora Josefina.